Em 21 de maio de 2023, a Igreja Adventista celebra o aniversário de 160 anos da Associação Geral, que é o maior órgão administrativo da denominação.
Em 1863, quando a Igreja foi oficialmente organizada, ela tinha cerca de 3.500 membros, que se concentravam nos Estados Unidos. Na atualidade, são mais de 22 milhões de fiéis, que congregam em 171 mil igrejas e grupos liderados por 21 mil pastores.
Além disso, a denominação administra 9.500 unidades escolares, mais de 1.000 hospitais, clínicas, asilos e orfanatos, 60 editoras, 22 indústrias de alimentos e 19 centros de mídia.
No episódio de hoje, você vai entender um pouco melhor como esse organismo funciona, além de compreender como chegamos a esse modelo administrativo e o que precisa ser repensado hoje nessa mega estrutura.
Então vamos lá. Eu sou o Márcio Tonetti.
E eu, Eduardo Teixeira, apresentando o episódio 53.
Se você fosse convidado para estruturar uma igreja, que tipo de organização proporia? Ao levantar essa pergunta, a edição de fevereiro de 2016 da Revista Adventista relembrou, por ocasião do centenário da divisão sul-americana, que para os primeiros adventistas o melhor seria não ter estrutura nenhuma, embora isso pareça impensável hoje. George Storrs, por exemplo, acreditava que no momento em que se organizasse, a igreja se tornaria Babilônia. Conforme foi destacado no editorial dessa edição, os adventistas não haviam percebido que a pregação da verdade precisa de uma estrutura, assim como uma flor precisa de um vaso.
Mas o texto lembra que nem todos pensavam assim. Em setembro de 1852, numa visão que deu origem a um artigo publicado no ano seguinte e que você pode conferir no livro Primeiros Escritos, na página 97, Ellen White se convenceu de que, embora a formalidade devesse ser banida, a ordem, um princípio do céu, não podia ser negligenciada.
E para Tiago White, também foi ficando cada vez mais claro que o sucesso da missão dependia de organização. Em 1853, ele escreveu 5 editoriais na Review and Herald sobre o assunto e desafiou os rivais a encontrar pelo menos uma passagem bíblica contra a organização. Assim, segundo assinalou esse mesmo texto da Revista Adventista, que está disponível na íntegra em nosso site, finalmente o bom senso prevaleceu e em maio de 1863 a Associação Geral foi organizada.
Quando estudamos a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especificamente aquilo que tem que ver com a sua organização, nós percebemos que, na verdade, esse processo foi se desenvolvendo naturalmente.
Quem falou aí foi o Michelson Borges, jornalista, pastor e pesquisador da história do Adventismo, autor da matéria de capa da Revista Adventista deste mês, que abordou os 160 anos da organização da Igreja. Ele amplia, aqui, um pouco mais como foi esse processo.
Claro que sempre houve, lá nos primórdios, aqueles que se opunham a essa organização, porque achavam que isso talvez descaracterizasse o movimento, fosse assemelhá-lo a outras igrejas que já estavam estabelecidas nos Estados Unidos. E então, alguns realmente resistiram à organização. Acontece que, com o tempo, foi sendo percebida essa necessidade, especialmente quando o governo exigiu que, para a manutenção das propriedades da igreja, como a editora lá em Battle Creek e outras... outras entidades que estavam surgindo, a igreja tivesse então um nome e uma pessoa jurídica. Além disso, sem organização formal, não havia meios de credenciar pastores e as congregações espalhadas ficavam sempre à mercê de qualquer pregador itinerante que alegasse ser um ministro adventista ou sabatista. Foi assim que, em 1860, em uma assembleia, em uma reunião geral, os adventistas guardadores do sábado tomaram 3 decisões. A primeira foi transformar a editora em empresa, organizar as demais propriedades da igreja e escolher um nome para a denominação. Interessante esse processo também, porque alguns sugeriram nomes um tanto genéricos, como Igreja de Deus ou outras coisas assim, até que David Hewitt, nessa reunião, em 1860, propôs Adventistas do Sétimo Dia. E o nome foi aceito por unanimidade, depois até confirmado por Ellen White, como realmente um nome que expressa muito bem os pilares, as crenças fundamentais desse movimento. Eles creem na volta de Jesus e guardam o sábado como memorial da criação. Então, resumindo, a organização da igreja foi feita para que ela pudesse ser não apenas mantida, mas expandida. Eles foram organizados, se organizaram para servir melhor o mundo.
Como acabamos de ouvir, a organização foi um processo que começou a tomar forma antes de 1863, mas que se consolidou com o estabelecimento da Associação Geral, a sede mundial da denominação. E isso, como já dissemos, foi um passo muito importante na proclamação da mensagem adventista para outras regiões do mundo, inclusive no Brasil.
Porém, até o fim do século XIX, o adventismo ainda estava muito concentrado nos Estados Unidos. Tanto é que, em 1901, diante da superconcentração de poder em Battle Creek, uma tendência que Ellen White vinha criticando ao longo de uma década, a igreja precisou se reorganizar.
Em um texto publicado recentemente na revista Adventista, David Trin, que é responsável pelo Escritório de Arquivo, Estatística e Pesquisa da Associação Geral, observou que, muitas vezes, ao narrarmos a história da reforma da nossa igreja no início do século XX, contamos como sendo, sobretudo, uma reestruturação administrativa. No entanto, ele argumentou que essa reestruturação foi marcada também por uma paixão coletiva dos líderes da Associação Geral pela expansão dos limites da missão. Juntos, esses fatores promoveram um impacto dramático, conforme escreveu o David Trin.
Esse fato bastante emblemático tem sido articulado ao longo da história para pensar a necessidade de novas mudanças e ajustes. O doutor em Ciências da Religião, Rodrigo Foles, que é professor da pós-graduação em Teologia do UNASP e pesquisador da memória adventista, comenta a seguir um pouco mais sobre essa mudança de paradigma que marca o adventismo no começo do século XX.
Interessante que os concílios de 1901 e 1903 ali, que a igreja se reúne ainda com a presença muito forte de Ellen White, dos seus escritos ali, a igreja decide se modificar. A estrutura administrativa da igreja, ela é dividida, se cria as uniões. Então, aí hoje a gente tem, né, a Associação Geral, que controla ali o mundo. Depois eu tenho as divisões, que dividem o poder da Associação Geral. Aí eu tenho as uniões, que foi a grande questão aqui, que muda esse processo em 1901, 1903. E nós temos a união, ela une as associações de um campo, né, e as associações unem as igrejas. Aí você pergunta assim, por que que isso é importante? E o que que isso tem a ver com hoje? Essa estrutura da igreja não é muito pesada? A gente não deveria mudar? Eu acredito que até pode ser mudado. Eu não tenho problema nenhum com estruturas, se necessárias, mudar, que elas mudem. Elas não são o centro da nossa fé. Não é a estrutura eclesiástica que garante a nossa fé. É o que está na palavra de Deus. Mas eu gosto de dar um exemplo para os meus alunos aqui no mestrado em teologia, que é da treliça e da videira. Videira é onde está ali o fruto da uva, né? Só que se ele não tem a treliça, que é basicamente o suporte onde eu vou fazer com que a videira cresça para dar boas uvas, eu posso ter problema. A videira pode acabar morrendo ou dando poucos frutos e tudo. A importância da treliça não é dar frutos. Isso quem faz é a videira. Mas a treliça sustenta e ajuda a dar esses frutos. Eu acho que a estrutura organizacional é a mesma coisa. Ela precisa existir porque a estrutura organizacional da igreja, ela não está aqui para ser o objetivo em si mesma. Por isso que eu digo que ela pode ser mudada. O que não pode ser mudado é a mensagem bíblica que nós temos. A estrutura da igreja, a gente precisa sempre olhar à luz da mensagem bíblica. Essa estrutura permite que a gente dê frutos tais como a gente está dando? Tais como a gente gostaria de dar? Se sim, a estrutura é boa. Se não, a estrutura precisa ser mudada. Porque o que importa não é a treliça, é a videira. Então, o que importa também não é a estrutura eclesiástica, não são associações, uniões, divisões. É a mensagem sendo mantida. E eu acredito que nós precisamos da estrutura para manter a mensagem.
Você já parou para pensar o que provavelmente teria acontecido com a denominação se nossos pioneiros não tivessem entendido a importância disso?
Se a gente vai no começo da história do Adventismo, nós notamos que muitos dos nossos pioneiros, eles não queriam uma estrutura. Por quê? Porque, em geral, os grupos religiosos, acontece o seguinte, eles têm uma mensagem boa, profética para aquele tempo, eles se institucionalizam, a política entra na igreja e na religião, a mensagem sai, aquela mensagem pioneira que eles trouxeram, e a igreja precisa ser reformada de novo. Então, eles tinham esse medo, que ao trazermos a estrutura eclesiástica, ela ficasse mais importante que a mensagem. E eu vou concordar com eles nesse medo. Isso pode acontecer, isso já aconteceu trocentas vezes ao longo da história do cristianismo. Isso vai acontecer novamente com vários movimentos religiosos. Nós não estamos imunes a isso. É por isso que nós temos que ter foco não na estrutura, mas na mensagem. A estrutura precisa servir à mensagem. Não a mensagem, a estrutura. A gente não pode adaptar a nossa mensagem para que ela caiba na nossa estrutura organizacional. E isso impacta a igreja local porque é onde a coisa acontece. É onde os irmãos se reúnem para orar, é onde os irmãos se reúnem para adorar, é onde acontece a igreja de verdade. Mas retomando a ideia da treliça e da videira, se eu não tenho essa estrutura, o pastor que está lá alimentando os irmãos, a depender do tamanho da igreja ou do local geográfico que a igreja vai estar, recebe mais ou menos. Eu não consigo unificação. Então ele pode estar mais preocupado com o dinheiro que ele vai receber, com o status e com a igreja que ele está, do que com a mensagem que ele tem. O sistema adventista, ele permite com que a gente, o pastor de norte a sul do país, recebe a mesma coisa. E ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa em pastorear. Ah, mas se eu não tivesse associação, conseguiríamos fazer isso? Não. Então, se a associação está servindo para segurar esse processo e para garantir esse processo, ela é a treliça que sustenta os bons frutos da videira. O contrário, se começar a acontecer e pode acontecer, precisa ser visto à luz da palavra de Deus.
Estudos mostram que, para uma parcela dos que se denominam sem religião ou desigrejados, grupo crescente inclusive no Brasil, como abordaremos mais detalhadamente no próximo episódio, há um sentimento de que as instituições religiosas não estão sendo capazes de oferecer respostas para o nosso tempo. Isso tem desafiado as denominações a se repensarem, adaptando-se para manter a relevância, o que também levanta outro ponto, que é do risco de perda da identidade. Como então fica esse processo de ressignificação da memória a cada geração?
É interessante, né? Reinterpretar nossas memórias fundantes, as memórias que nos fundaram para nos chegar até aqui, é algo que, na verdade, sempre acontece. Porque os tempos mudam. A sociedade muda, os desafios mudam. Então, quando a igreja começou a pregar 2000 anos atrás, ela, a igreja cristã, no caso, ela não tinha necessidades como nós temos hoje. Mas a mensagem em si, o princípio da mensagem, não mudou. Cristo veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje está no céu intercedendo por nós para que possamos ter vida. Em breve ele voltará. Enquanto isso, nós devemos viver uma vida correta, guardar os seus mandamentos. só que eu tenho que ter uma necessidade de algumas adaptações. Como que é a ética hoje com a internet? Como que a igreja se porta? Igreja, cultos online, pode ou não pode? Bem, isso não é uma preocupação 2000 anos atrás, nunca. E as preocupações que eles tinham também não são as nossas hoje. Então, reinterpretar, reaplicar os processos, mudar as estruturas é algo importante. Sempre falo para os meus alunos que a gente tem que pensar sempre em um tripé, três partes que se alimentam. Uma é a mensagem bíblica, essa é imutável, eterna e para a salvação. A segunda é o sistema teológico, como eu uso essa verdade bíblica para responder perguntas que cada época e cada local tem. Uma cultura tem uma pergunta diferente da outra, mas todas precisam levar para a mesma mensagem bíblica de salvação. E a terceira questão é o sistema administrativo que eu vou usar. Como que eu vou organizar a igreja para que a igreja possa fazer a mensagem bíblica ser pregada dentro do sistema teológico correto para aquela época e local. Então, se a gente hoje tem um canal de televisão, isso é um sistema teológico se organizando, o sistema administrativo se organizando para pregar a mensagem que há 2000 anos temos pregado. O que, que a gente não pode? Que o sistema teológico e que o sistema administrativo passem a ser mais importante do que a mensagem. E muitas igrejas acabam reconfigurando a mensagem. Aí elas estão erradas. Muitas igrejas, inclusive a Igreja Adventista, reconfiguram sua administração e seus sistemas teológicos para atender novos desafios. Aí tudo bem. Se a mensagem e os princípios dela não se mudarem. Mas como vamos pregar no rádio, na TV, na internet? Bem, muda. Vamos fazer podcast ou não? Muda. Sistemas administrativos constroem sistemas teológicos para verter isso, mas nunca perder de vista a mensagem bíblica.
Bem, como sabemos, historicamente, a religião e a família tiveram um papel muito importante na transmissão da fé e dos valores religiosos para as novas gerações. No entanto, as pesquisas mostram, Eduardo, rupturas nesse processo. Ao contrário de seus pais, avós e bisavós, um número cada vez maior tem optado por não seguir religião alguma. Existem, portanto, novas formas de viver o sagrado, em que a experiência individual, sem a mediação de um sistema religioso com regras, tem ganhado cada vez mais adeptos.
Sendo um estudioso da memória no Adventismo, como você enxerga, Rodrigo, os desafios para a transmissão da herança adventista?
Tem um autor que eu gosto muito, chama Maurice Halbach, ele é do século XIX, mas ele traz bastante coisas para nós ainda hoje. Maurice Halbach trabalhava um conceito de memória, de transmissão. Se nós formos considerar esse conceito de o que é memória e o que seria a transmissão da memória, grosso modo, resumindo bem, memória é aquilo que um grupo social tem e possui e que cria identidade a partir daquilo. É as suas crenças, é a forma com que o grupo se articula, é a maneira como que o grupo se expressa. Tradicionalmente, isso é a memória do grupo. Transmissão é quando um grupo social, aí qualquer grupo, Maurice Halbach não vai trabalhar só com religião, mas o que nos importa aqui é religião, é quando a gente transmite para outras pessoas que não são desse grupo essa nossa memória. E esses que não eram passam a ser, porque agora eles têm a mesma identidade, a mesma questão que nós chamamos de da transmissão da memória. Antigamente, a religião dominava o circuito da transmissão, porque ela era a identidade mais forte que alguém poderia ter. Tanto que nas cidades antigas, e a gente vê isso ainda nas nossas cidades aqui no Brasil, o centro da cidade era a partir da igreja matriz, da igreja religiosa, no caso a católica. Ou seja, a igreja católica controlava esse processo. A partir dali eu tenho o centro irradiador da cidade. E a cidade se articula a partir da religiosidade. Hoje nós não temos mais isso. A religião agora é uma das opções de construção de identidade. Mesmo para quem é religioso. Você é religioso, mas você também é de esquerda ou de direita. Você é religioso, mas você também torce para o time X ou Y. Você é religioso e também tem muitas outras opções para formar sua identidade. A igreja, ela precisa se atentar para isso, para mostrar a todos que a religião, ela não pode ser apenas algo periférico na nossa identidade. Ela precisa ser o centro da nossa identidade. E o resto tudo está sendo mediado a partir dela. Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos enquanto transmissão da identidade ou da herança, que a gente pode chamar da herança adventista.
A tendência de algumas pessoas acharem que podem ter um cristianismo sem igreja às vezes é justificada a partir de interpretações equivocadas de textos bíblicos. Então, é importante a gente falar um pouco sobre as bases da organização na Igreja Apostólica.
Sem dúvida, Tonetti. Embora Cristo não tenha deixado uma igreja institucionalizada, digamos assim, durante seu ministério terrestre, argumento comum entre os desigrejados, os seus ensinos influenciaram e muito o funcionamento da igreja.
E esse é o assunto da nossa conversa com Leonardo Nunes, que é doutor em estudos bíblicos pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, lecionou e dirigiu faculdades de teologia no Brasil e recentemente foi chamado para ser professor no Instituto Internacional Adventista de Estudos Avançados, nas Filipinas. Ele começa explicando a teologia da organização no Novo Testamento.
Essa questão se Jesus Cristo deixou a igreja institucionalizada ou não é uma pergunta interessante, mas tudo depende do que a pessoa entende como instituição. Porque Jesus Cristo instituiu várias coisas. Jesus instituiu Santa Ceia, Jesus instituiu lava-pés, Jesus instituiu ritos, Jesus instituiu o batismo, Jesus instituiu o ensino, Jesus instituiu missão, Jesus instituiu a visão, Jesus instituiu o modo de vida, liderança, projetos. Você lê os evangelhos, cada um deles você vê uma organização muito bem feita, não só da maneira como o evangelho é escrito, mas também da própria atividade de Cristo, como ele era intencional nas suas atividades e nos seus ensinos, não é? Na organização dele, ele sabia exatamente que lugar ele iria pregar, quem ele iria levar. Ele tinha uma multidão de discípulos, mas escolheu 12 para ficar mais próximo, 3 mais próximos ainda, não é? Então, Jesus não era uma pessoa assim que igreja é uma coisa para ser feita só, né? Cada um faz da maneira como quer. Jesus Cristo deixou toda uma organização. Havia até tesoureiro dentro do projeto de Jesus Cristo para cuidar, não é, das doações que Jesus recebia de pessoas. O livro de Lucas mesmo fala que Jesus era sustentado por várias mulheres que doavam várias quantias para o ministério de Jesus Cristo. Então, nos evangelhos você vê toda uma organização. Jesus é tão organizado que até na hora que ele ressuscitou, ele deixou as toalhas, as coisas que estavam envoltas nele, ele deixou tudo dobrado, né? A organização de Cristo vai até os mínimos detalhes. Essa questão de organização da igreja no Novo Testamento, ela é muito importante, ela existe em vários lugares. Você tem, por exemplo, Atos 6, Atos 15, e o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, uma demonstração de uma organização não apenas local, mas mundial. Em Atos 6, você vê uma organização local, onde os apóstolos veem que há necessidade de mais gente trabalhando, né? E institui, então, o que nós chamamos de diáconos. Quando você vai para Atos 15 e você tem a reunião em Jerusalém, tem pessoas representando várias partes do mundo ali reunidos, ou reunidas essas pessoas, para tratar dos assuntos da igreja. Você tem um presidente dessa reunião, que era Tiago, você tem Paulo e Barnabé de um lado, pessoas de outro lado, Pedro dando testemunho. Você tem uma reunião que é feita de maneira representativa, não é? Demonstrando a organização mundial da igreja. Você tem depois uma carta que é escrita e que é feita circular, né? Uma carta circular para toda a irmandade sobre aquilo que foi votado nessa reunião. Se você for, por exemplo, para 1 e 2 Timóteo, você vai ver bem a organização da igreja. Você tem o apóstolo, nesse caso, o apóstolo Paulo, que cuida de toda uma área geográfica grande. E depois você tem Timóteo e Tito, nesse caso minha referência, mas tem outros também, que cuidam de regiões geográficas menores dentro dessa jurisdição do apóstolo. E depois você tem o ancião, ou bispo, ou presbítero, que cuida, então, de um local, de uma igreja, numa casa, não é? E você tem também o diácono, que auxilia no serviço a esse ancião local. Você já tem essa estrutura, não é? A igreja mundial representativa, os apóstolos em várias regiões geográficas, os auxiliares dos apóstolos cuidando de sub-regiões geográficas, e o ancião e o diácono cuidando da igreja local. Então, a igreja realmente, ela é bem organizada no Novo Testamento.
Passagens como a de Mateus 18:20 às vezes são usadas para passar a ideia de que não precisamos necessariamente de um templo para exercitar a fé. Mas o contexto dessa passagem parece indicar justamente o contrário, ou seja, a importância de reintegrar a comunidade, de não deixar de congregar, como também enfatiza Hebreus 10:25.
Mateus 18:20, um texto bem conhecido, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles, é um texto importante dentro da estrutura do Evangelho de Mateus, fazendo parte do discurso de como viver em comunidade. Mateus 18 tem contrapartida, Mateus 10, dentro da estrutura de todo o Evangelho. Mateus 10 fala como fazer missão. E Mateus 18 fala como viver em comunidade. É o único lugar onde você tem a palavra igreja, né? Nos evangelhos e aí no evangelho de Mateus. E nesse capítulo, propriamente dito. Então, falar desse texto como uma vida isolada e não igreja é completamente alheio a entender a própria estrutura de Mateus, o pensamento de Mateus e o que está no próprio capítulo 18, que é o ensinamento de como viver em comunidade. E ali fala, dois ou três em meu nome, não é uma pessoa só. E esse texto está falando não de culto em si, mas dentro de um contexto de disciplina eclesiástica, de um irmão que erra, né, que você vai conversar com ele, depois dois, depois a igreja. E Deus está dizendo ali, né, Jesus Cristo está explicando que quando a igreja está reunida, Deus está presente e a decisão tomada é representativa de Deus. Então, Mateus 18 fala sobre esse assunto. Não existe no Novo Testamento a ideia de uma igreja de uma pessoa só. A palavra igreja em si é uma ideia que vem já do Antigo Testamento, que fala de assembleia, de alguém que saiu, não é, e agora faz parte de um grupo. Está ligado diretamente à palavra Israel, não é, que é uma família, que são pessoas que vêm de um ser humano chamado Jacó, Israel, e que agora são parte da família de Deus. É sempre plural. Templo, no Novo Testamento, pode indicar uma pessoa, é verdade. Uma pessoa, o templo do Espírito Santo. Mas também a coletividade, a igreja é chamada também de templo do Espírito Santo. E Paulo usa essa referência em Coríntios, né? Em 1 e 2 Coríntios, tanto para o indivíduo como para a coletividade, como templo. Você não tem templo de pedra, de tijolo, numa casa. Né? Templo é uma pessoa, mas igreja é sempre a coletividade, não tem uma igreja de uma pessoa só. Isso, essa ideia de igreja de uma pessoa só, no Novo Testamento, ela não acontece. É sempre um grupo de pessoas. Você não tem realmente uma igreja no Novo Testamento como coisa, mas são pessoas. Mas isso não quer dizer que, porque são pessoas, não deve haver organização.
No livro Conselhos para a Igreja, na página 269, Ellen White disse que, abre aspas, a organização da igreja em Jerusalém deveria servir como modelo para a organização de igrejas em todos os outros lugares, fecha aspas. Poderíamos dizer, então, que, de certo modo, o cristianismo já nasceu estruturado e organizado? Lembrando que alguns defendem, né, que o estabelecimento de estruturas, hierarquias e funções, bem como a disciplina eclesiástica e as declarações de crença, seriam resultado do afastamento dos ensinos de Cristo.
O cristianismo já nasceu estruturado. Você vê essa organização já lá desde o Antigo Testamento, quando Moisés fazia a organização, perdão, quando Moisés fazia o juízo do povo, né? Quando Moisés liderava o povo de maneira desorganizada, o Jetro, o sogro dele, vem para organizar. Então é uma organização que já vem desde os primórdios e tudo baseado nos ditames divinos. Quando você vai para o Novo Testamento, a mesma coisa. Você tem funções. Uns cuidam da palavra, da oração. Outros cuidam da assistência social. Outros fazem evangelismo. Outros profetizam. Outros cantam. Outros são mestres. Você vê uma organização na igreja o tempo inteiro. Né? Então, de estrutura eclesiástica havia, com certeza havia, como eu já mencionei. Né? Novamente, é importante ter isso em mente. O apóstolo cuidava de uma região geográfica grande, ele tinha os assistentes dele, que cuidavam de áreas menores dentro da jurisdição do apóstolo. É verdade que às vezes esse assistente podia ajudar mais de um apóstolo, mas eles cuidavam, estavam sob o cuidado de um apóstolo e gerenciavam uma sub-região desse apóstolo. E esse assistente do apóstolo, ele cuidava de algumas igrejas, ele ordenava ancião. Né? Uma coisa muito importante, antes de Paulo e Barnabé serem chamados de apóstolos, antes deles saírem da primeira viagem missionária, a igreja reconhece o chamado do Espírito Santo e impõe sobre eles as mãos. A Paulo e Barnabé não saem assim, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Há uma unidade do Espírito Santo com a igreja para dizer, separai-me a Barnabé e a Paulo. E é isso no capítulo 13. Só então no capítulo 14, verso 14, é que Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Certo? Ou seja, não é qualquer um fazendo do jeito que quer. E aí no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé saem pregando, convertendo os gentios, então tem aquela grande reunião mundial, toda a igreja vem reunida em Jerusalém para poder deliberar sobre os assuntos. Eu não vejo uma igreja sem estrutura, sem organização. A hierarquia é uma coisa séria, porque você tem que entender o modelo de liderança de Jesus, como ele fala no Evangelho de Marcos, capítulo 10, né? que é uma liderança serviçal. Nós não podemos entender hierarquia da igreja com hierarquia de outras áreas da sociedade. A hierarquia da igreja é baseada no serviço, na doação, na humildade, não é? No desprendimento, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, quando se fala em hierarquia, realmente a gente tem que abominar a hierarquia como ela é praticada em muitos ramos da sociedade. Mas a igreja tem sua organização, porque o céu organizado, você tem até os próprios anjos, né, que são organizados. Como a gente vai ter agora uma igreja desorganizada? Agora, a igreja não é organização. A organização faz parte da igreja. A igreja são as pessoas que precisam estar organizadas para trabalhar para Deus, não é? No exército de Deus. Essa é a ideia que a gente encontra no Novo Testamento.
Qual foi a base bíblica que nossos pioneiros utilizaram para fundamentar a organização da Igreja Adventista?
A Igreja Adventista teve um embate bem conhecido sobre organizar ou não organizar. De um lado você tinha George Storrs, que pensava que toda igreja organizada era Babilônia. Mas a liderança da igreja, incluindo Ellen White, Tiago White, entenderam que toda a Bíblia fala de organização. Desde o céu, você tem a organização dos anjos, querubins, serafins, você tem essa organização também na terra, ali com Moisés, as tribos de Israel, até no lugar delas acamparem. Você tem essa organização em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento também. Você vê essa organização acontecendo desde a escolha dos 12 apóstolos, a função de cada um deles, a organização das igrejas de maneira geográfica e também de funções, tanto por dons quanto por funções administrativas, não é? Que já foram falados. Essa é a organização, a ideia como a Igreja Adventista entendeu e se organizou baseada nisso, desde os seus primórdios, certo? É interessante que, por um lado, George Storrs fala que a igreja organizada era a Babilônia, e o argumento contrário é de que, se a igreja não for organizada, ela se torna a Babilônia. E os nossos pioneiros, em especial Tiago e Ellen White, falando isso, né, foram peça fundamental para que nossa igreja fosse organizada. O que as pessoas não podem confundir é que a organização é a igreja. Não, não. A igreja tem uma organização, a igreja é organizada. Agora, uma igreja sem organização não é igreja. Então, as duas coisas precisam andar sempre juntas.
É possível a gente perceber que, assim como o corpo humano, a organização faz parte da natureza da igreja fundada por Cristo. Compreender isso permitiu que os adventistas se estruturassem para servir e pregar o Evangelho em todo o mundo. Como destacou o editorial da Revista Adventista de maio, obviamente a igreja não é perfeita, mas ela tem uma organização que procura, à semelhança dos primeiros cristãos, lidar com as dificuldades no devido espírito, também no foro correto, a fim de cumprir a sua missão.
Hoje a igreja está presente em 212 países e possui diversos níveis administrativos, além de uma rede de escolas, hospitais e clínicas, indústrias de alimentos, editoras e veículos de comunicação, conforme mencionamos no início. Mas como será que essa grande engrenagem funciona? Quem explica é o pastor Ayrton Keller, secretário executivo da sede mundial adventista.
Nós temos uma estrutura realmente que é muito ampla e muito complexa. Você tem a igreja e ao redor da igreja nós temos editoras, centros de mídia, universidades, escolas, e aí eu poderia mencionar a rede hospitalar, fábricas de alimentos e muito mais. Na verdade, eu gosto sempre de dizer que nós não temos instituições que trabalham com a igreja, nós temos apenas a igreja. As instituições são diferentes maneiras que a igreja encontrou de realizar o seu trabalho. Através da rede médica, nós podemos ser igreja para pessoas que talvez nós não nos comunicaríamos, não teríamos contato de uma outra maneira. Quando nós temos uma universidade, uma escola, um colégio, nós estamos sendo igreja para uma faixa etária, para um grupo de pessoas que talvez nunca entrariam em um templo. E nós podemos servir, ajudar, passar valores. Portanto, cada organização, ela não existe de forma independente da igreja. Ela é parte da igreja. Ela só existe porque está ligada à missão da igreja. E quando alguma organização perde o seu senso de missão, ela não contribui mais para a causa principal, não há razão para a igreja de mantê-la. Essa estrutura, ela começou a ser formada em 1863, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente organizada. Nós éramos poucos, éramos só 3.500 membros na época, nos Estados Unidos, éramos apenas 6 associações, que são os escritórios regionais da igreja, e naquele momento uma igreja que não pensava em se organizar, não tinha esse foco, entendeu que se ela não se organizasse, facilmente ela ia se perder pelo caminho, porque cada um ia seguir o seu próprio caminho, a obra ia se expandir, e no final a razão principal do nosso surgimento ia se perder pelo caminho. Então, aí começou, mas claro, nós éramos poucos, não tínhamos essa estrutura toda, e quando a igreja começou a crescer, nos anos de 1901 até 1903, a igreja parou, reavaliou o trabalho, agora já com muito mais membros, já tendo se expandido para o mundo, ela parou para pensar como que nós deveríamos nos organizar para poder manter 3 elementos principais que foram a razão da organização. Primeiro, a nossa unidade. Segundo, a nossa identidade. E terceiro lugar, a nossa missão. É por isso que nesse ano nós estamos comemorando 160 anos da organização da Igreja Adventista e o tema principal da nossa comemoração é Escolhidos para a Missão. E o objetivo é destacar essas mesmas 3 palavras. Nós fomos organizados e depois reorganizados com um grande objetivo, fortalecer a nossa unidade, estarmos perto uns dos outros, apesar de tantos países do mundo, cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. Em segundo lugar, fortalecer a nossa identidade, nós temos uma mensagem. Nós não somos apenas um movimento religioso, nós temos uma razão pela qual fomos formados. Nós temos uma mensagem específica que temos que compartilhar como uma bênção, como uma oportunidade ao mundo. Então, nós não podemos perder de vista essa identidade. Para isso, nós precisamos estar juntos, unidos, a estrutura nos ajuda. E, em terceiro lugar, é claro, facilitar o cumprimento da nossa missão. Esse é o objetivo maior, é o resultado final de tudo que a gente faz. Nós estamos nesse mundo não é para nos alimentar a nós mesmos, não é para estarmos na igreja, para termos nossos programas, para investirmos na nossa própria estrutura. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, existe para cumprir uma missão. A estrutura é para a missão, a unidade é para fortalecer a missão, a identidade é para trazer uma razão para a missão. Então, toda essa reorganização teve por objetivo entender que com o tamanho que nós tínhamos, a estrutura que existia, nós não iríamos muito longe, nós acabaríamos tendo que gastar todo o nosso tempo e as nossas energias para cuidar dessa estrutura. Então, nós procuramos expandir a estrutura para criar pontes com a linha de frente e, desta maneira, a gente conseguir manter essa unidade em todos os níveis, em todos os países, em cada cultura, em cada idioma, em cada realidade. E, ao mesmo tempo que mantivemos a unidade, a gente conseguiu também manter a mesma identidade e o mesmo foco na missão. É claro que respeitando culturas, respeitando realidades, mas mantendo a nossa essência através dessa estrutura reorganizada de 1901 a 1903.
100 anos depois, é preciso haver uma nova reorientação da nossa missão? Como que toda essa estrutura disponível hoje pode servir melhor a esse propósito? A gente percebe que essa tem sido, aliás, uma de suas ênfases, né, em relatórios apresentados nos concílios anuais da Associação Geral.
A reorganização da igreja teve por objetivo criar pontes porque nós estávamos começando a ficar muito longe uns dos outros. Então foram criados vários níveis organizacionais para que eles servissem de ponte de um nível para o outro, desde a sede mundial da igreja, que estabelece a sua ponte com as suas divisões, que são sedes mundiais estabelecidas em cada continente. Essas sedes do continente estabelecem pontes com as uniões que cuidam de países ou parte de países, que estabelecem pontes com as associações ou missões que cuidam de regiões, estados ou determinadas regiões, que criam pontes com as igrejas locais. E com isso, todos nós estamos em contato e, ao mesmo tempo, nós somos capazes de manter a mesma identidade, a mesma unidade, a mesma missão, sempre cada ponte sendo capaz de adaptar isso ao seu próprio contexto. Agora, o objetivo principal é o cumprimento da missão. E quando a igreja foi organizada, o objetivo era realmente facilitar a nossa operação para conseguir manter o foco claro na missão. Agora, o crescimento, ele acabou fragilizando esse foco na missão. Por quê? A igreja cresceu, a igreja se expandiu, estruturas acabaram sendo expandidas também, e para você cuidar de toda essa estrutura, você precisava de mais gente, muitas vezes os melhores talentos foram usados ali na estrutura, o que acabou enfraquecendo um pouco a nossa presença na missão mundial, esse foco de alcançar todos os lugares não alcançados. E a estrutura para nós não pode competir com a missão, nem localmente, numa igreja local que muitas vezes está preocupada com seus eventos, com a sua administração, com a reforma do templo. Esse é um risco que acontece localmente, como pode ser um risco que acontece globalmente, com as demais organizações que vão cuidando de si mesmas e esquecem que elas não são um fim, elas são um meio para o cumprimento da missão. Quando nós começamos, foi a época de ouro do envio de missionários da igreja para o mundo. Mas isso foi diminuindo e nós acabamos perdendo um pouco o foco, porque a maioria dos nossos missionários hoje, 82% daqueles que nós enviamos da sede mundial para o mundo, eles estão em funções importantes, necessárias, mas que não são linha de frente da pregação do evangelho. E por isso nós entendemos que hoje nós precisamos de uma reorganização da missão. E nós estamos trabalhando com duas ênfases principais. A primeira delas é reorganizar o envio de missionários. Nós queremos que agora 70% dos nossos missionários estejam em atividades de linha de frente, estabelecendo a presença da igreja, pregando o evangelho em regiões não alcançadas ou pouco alcançadas do mundo. Nós temos uma lista de prioridades divididas em três áreas: países que precisam ser alcançados, centros urbanos que precisam ser alcançados e grupos de pessoas por idioma ou por questões étnicas. Nós temos essa lista clara, estamos agora reorganizando o envio do nosso pessoal mais diretamente para essas áreas. E em segundo lugar, nós estamos coordenando nessa reorganização da missão um chamado para que todo mundo ajude todo mundo. As áreas onde a igreja não alcançou, ou as áreas onde a igreja tem pequena presença, são áreas que não têm liderança, que não têm recursos, que não têm como fazer muito mais do que isso. Então é preciso que outras regiões do mundo enviem os seus missionários e recursos financeiros para estas áreas, para que a igreja possa ser expandida nesses lugares. E é exatamente esse o foco hoje do que nós chamamos de reorganização da missão: coordenar o envio de missionários de maneira mais efetiva e fazer um chamado global para que todas as regiões do mundo enviem recursos, enviem missionários para atender os lugares mais desafiadores.
Vivemos em tempos de descrença nas instituições. Se, por um lado, os críticos precisam entender que, mesmo sendo imperfeita, a igreja é o corpo de Cristo, objeto de seu cuidado e amor, de outro, também cabe às organizações religiosas fazerem uma autoavaliação, pastor Ayrton.
O tema da perda de confiança nas instituições religiosas, eu acho que é uma das grandes crises que a gente vive nesses últimos dias. E a gente vê isso, pelo menos, através de três lentes, três cenários diferentes. Primeiro, por causa das próprias instituições. A gente sabe que há uma degeneração da espécie humana e as instituições são lideradas por seres humanos, então há uma queda de qualidade, há um descuido em muitas áreas, há um monitoramento muito maior e as instituições precisam se reavaliar, precisam repensar a maneira de trabalhar, porque à medida que elas se fragilizam, naturalmente elas enfraquecem a confiança ou a partir do momento que elas se institucionalizam, priorizando mais a instituição do que o objetivo, a razão pela qual a instituição existe, a gente sabe que isso vai acabar alimentando uma crise que gera descrédito nas instituições. Em segundo lugar, eu acho que essa crise tem a ver com uma visão mais antropológica, que tenta colocar o eu, o ser humano, no centro de tudo. E isso não afeta só as denominações religiosas, isso está aí no mundo político, a gente vê essa descrença total, no ambiente da educação, a perda do respeito, em qualquer ramo de autoridade hoje está sob desconfiança, sob descrença. E, claro, as denominações religiosas, muitas delas estão se expondo perigosamente, elas também estão sob ataque, até porque o ser humano hoje, ele quer ser o centro de tudo. É comum a gente ouvir por aí, eu não preciso dos outros, eu tenho minha opinião própria, eu não preciso de ninguém que me diga qual é o caminho, eu não confio em ninguém. Ou até a gente acaba ouvindo pessoas que no mundo religioso dizem, olha, eu aceito Jesus, mas eu não aceito a igreja, eu quero andar com Jesus sem a igreja. A igreja é só um CNPJ, é só uma máquina, é só uma organização, é só uma empresa, e aí vem essas defesas. A igreja é você é o centro. É essa visão antropocêntrica que vai permeando uma visão que deveria ser espiritual. Parece até uma mensagem bonita, a igreja é você é o centro de tudo, Deus depende de você, Deus está aqui para servir você. Na verdade, isso parece bonito, mas sempre que a Bíblia fala da igreja, ela fala do coletivo. Ela não fala só do individual. Existe a relação individual da pessoa, mas essa pessoa, para fortalecer a sua relação individual, ela faz parte de um coletivo. A gente tem que lembrar sempre que discipulado é algo que acontece em comunidade. Isso envolve sempre comunhão com as pessoas, claro, porque a igreja é feita de comunhão, mas isso envolve também uma organização, porque ela é que dá apoio, ela é que mantém o foco, ela é que dá o rumo claro. Portanto, eu creio que a gente precisa renovar essa confiança na organização. E em terceiro lugar, eu acho que essa perda de confiança nas instituições, especialmente nas religiosas, tem a ver com excesso de exposição às redes sociais. Esses dias eu li uma pesquisa que foi divulgada em junho do ano passado, 2022, que falava que o Brasil hoje tem 500 mil influenciadores digitais. E a pesquisa considerava um influenciador digital quem tem mais de 10 mil seguidores. A pesquisa dizia que o Brasil é o segundo país do mundo que mais segue influenciadores digitais. 44,3% dos usuários de redes sociais disseram que eles seguem, sim, aquilo que as pessoas que eles admiram falam. Nós perdemos como Brasil só para as Filipinas, que tem 51,4% dos internautas dizendo que seguem os influenciadores digitais. Aí eu começo a pensar quanto tempo a gente está perdendo na frente da tela. E o resultado vai ser confusão. Já não sabe mais no que você acredita, não sabe mais no que você aceita. Isso afeta a vida espiritual. A confiança em Deus como resultado e a confiança também na organização, a confiança também na igreja. Porque normalmente um influenciador, ele não apresenta a realidade, ele apresenta a sua versão da realidade. Ele não apresenta a história, ele apresenta a sua versão da história. E toda história tem uma história por trás da história. Por isso, essas pessoas tentam sempre atrair para si, destruindo os outros. Para que a causa dele seja mais forte, outras causas acabam se tornando mais fracas. Essa é a visão que precisa ser construída. E aí, é claro, pessoas que defendem valores religiosos individuais, eles tentam destruir qualquer organização que não trabalhe, que não tenha a visão que eles mesmos têm. Eu acredito que as organizações religiosas, elas não são perfeitas. Aliás, eu creio que igreja não é lugar de perfeição, igreja é lugar de aperfeiçoamento. As organizações religiosas, elas são lideradas por seres humanos. Claro, elas têm que se reavaliar, elas têm que entender esses tempos que nós estamos vivendo, elas precisam aprender a ser distintas, mas não ser distantes. Mas é importante lembrar que os dias são muito complexos. Para quem lidera uma organização religiosa, são pressões de todos os lados, todo mundo é dono da verdade, e o nosso compromisso é de cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo de representar Deus. Nós precisamos manter pura a palavra de Deus. Isso se torna polêmico num ambiente de polarização. Facilmente as pessoas perdem a crença, não por causa da organização, mas porque a organização não segue aquilo que elas esperam, a maneira como elas veem a vida ou veem a vida espiritual. O único segredo que a gente tem como igreja para evitar cair nesse institucionalismo ou nesse descrédito das organizações religiosas, para mim são só duas coisas: é o exemplo de Jesus e o equilíbrio de Jesus. Quando a gente procura trabalhar como organização religiosa, tomando Jesus como exemplo e seguindo o equilíbrio que ele apresentou em todas as coisas, como membros e como organização, nós construímos uma relação de confiança que acaba impactando positivamente a vida espiritual e, naturalmente, o crescimento da igreja, que é uma responsabilidade que o Senhor deixou em nossas mãos.
Cento e sessenta anos depois de a igreja ter dado os primeiros passos rumo à sua organização, quais são os nossos maiores desafios como instituição?
Quando eu penso nos desafios da igreja de hoje, eu penso em muita coisa, porque, na verdade, hoje, trabalhando com a Igreja Adventista em todo o mundo, você enxerga desafios contextualizados para cada lugar. Nós temos 212 países do mundo onde a igreja está presente, e cada um deles tem uma cultura, tem uma realidade, tem um contexto, e a gente tem que lidar com as necessidades de cada um desses contextos. Mas quando eu penso na igreja como um todo, eu acho que nós temos hoje o grande desafio de continuar sendo a voz de Deus e não o eco da cultura. Esse é um tremendo desafio, porque a pressão vem de todos os lados, as vozes de todos os lados, todos são convincentes, todos são donos da verdade, cada um quer defender o seu contexto, sua realidade, sua visão, e nós precisamos manter firmes ao nosso chamado, ser a voz de Deus e não o eco da cultura. No meio de muitas vozes, facilmente a gente perde o foco. E nós precisamos lembrar que, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um chamado específico, nós temos um chamado especial, e nós não podemos perder esse foco, o foco desse chamado. E é por isso que, quando nós comemoramos 160 anos em 2023, a gente escolheu três palavras para representar essa celebração. E essas três palavras, na verdade, representam três grandes desafios que nós temos que enfrentar como igreja. Talvez os nossos maiores. O primeiro é unidade, o segundo é identidade e o terceiro é missão. Quando eu penso na identidade, na minha mente vem sempre essa realidade de contextos, culturas, perspectivas, e como igreja a gente tem que trabalhar com uma certa flexibilidade. Nós temos que entender que as realidades são diferentes, que as pessoas vivem em contextos diferentes, mas nós precisamos permanecer juntos, respeitar a flexibilidade até onde ela pode ser respeitada, até onde ela não afeta a palavra de Deus, a mensagem da Bíblia. Nós podemos respeitá-la, mas permanecer juntos, sempre com foco no cuidado das pessoas, porque Jesus veio pelas pessoas, ministrou pelas pessoas, morreu pelas pessoas e voltará para buscar pessoas. Então, o nosso foco na unidade são as pessoas, mas pessoas transformadas pela palavra de Deus. E é aqui que entra o papel da organização. A organização é o grande apoio debaixo de Deus, sob o poder do Espírito Santo. A organização é o grande apoio para manter a unidade da igreja. A organização que cria essas pontes, esses vínculos, essas conexões, a organização não atua sozinha. É claro que a organização, sendo usada por Deus, ela é uma grande ferramenta para a gente manter essa unidade que é vital para qualquer outra iniciativa que nós tenhamos como movimento de Deus. O segundo desafio é a identidade da igreja, essa visão do remanescente que vem do livro do Apocalipse, mas que permeia toda a Bíblia. Eu creio que, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não somos melhores do que outros. Nós temos, sim, um chamado especial para esses últimos dias. E aí está a nossa identidade. Nós não podemos esquecer essa identidade. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso chamado? O que é que o Senhor espera de nós? Esse é um chamado para um reavivamento, para uma busca mais permanente da presença do Senhor, e também um chamado para reavivar a mensagem, a identidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque sem identidade também não tem missão. E a missão é esse terceiro desafio, essa terceira iniciativa que a igreja busca trabalhar. Quando eu falo de missão, eu também penso no foco da missão. A nossa missão é servir e salvar. Aliás, deixa eu esclarecer um pouquinho mais. A nossa missão é servir para salvar. A gente não serve como um fim em si mesmo, apenas para ver o bem-estar das pessoas, porque o bem-estar é passageiro. A única coisa que é eterna é a transformação que é produzida pela presença do Espírito Santo através da palavra de Deus no coração das pessoas. Portanto, nós servimos com o objetivo de aliviar o sofrimento de agora, mas levar as pessoas à verdadeira transformação, que é a libertação do pecado e uma caminhada com Cristo. Nós temos uma mensagem em nossas mãos, que é a mensagem dos três anjos. São mensagens específicas para o último momento da história, e o Senhor nos chamou para cumprir essa missão, levar essa mensagem para cada tribo, para cada língua, para cada povo, para cada nação. É por isso que nós entendemos que a nossa missão, ela é uma missão mundial. Eu gosto de dizer, essa é uma expressão do mundo evangélico, mas eu gosto de usá-la também para a nossa realidade, nós somos uma igreja glocal. O que é uma igreja glocal? É uma igreja com ação local, mas com parceria global, com visão global. E como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós trabalhamos muito esse equilíbrio, o equilíbrio do local, onde a congregação tem o foco, com a visão do global, onde a organização coordena o alcance da missão em cada um desses lugares.
Com isso, a gente espera ter te ajudado a entender um pouco melhor como a igreja se estruturou e as bases bíblicas da organização eclesiástica que influenciaram esse modelo, que deu sustentabilidade ao movimento adventista e promoveu sua expansão em nível global.
Com pesquisa, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, participação de Eduardo Teixeira na produção e locução e direção de Wellington Barbosa, o episódio 53 fica por aqui.
No próximo episódio, desdobraremos com mais profundidade um assunto que foi tratado de passagem aqui: a crise de confiança nas instituições em geral e o fenômeno dos sem religião e desigrejados. Então, até mais.